Olá, amigos do Notícias Agrícolas, mais um boletim de mercado e o destaque agora é o mercado do milho. A gente vai entender quais são os cenários possíveis aí para os preços, oferta, demanda, enfim, principalmente no momento em que a gente já tem o milho em patamares interessantes de negociação. Quem faz essa análise para a gente é o Ettore Baroni. Ele é consultor de gerenciamento de riscos da INTL FC Stone. Fala com a gente direto lá de Maringá, no Paraná. Seja bem-vindo, Ettore. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você que acompanha bem o mercado do milho, bem de perto aí o mercado do milho. Qual é o cenário que a gente tem hoje em relação principalmente à oferta e a preços, Ettore?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite. Bom, vamos lá. Nós tivemos um 2019 excelente do lado da produção. Nós tivemos uma produção recorde. O produtor teve excelentes níveis de preços também no interior e bastante coisa aconteceu em relação a preço e também aos fundamentos. Nós tivemos uma produção muito boa no verão no 2019, uma produção recorde na safrinha, o que fez com que a gente tivesse uma safra de 100 milhões de toneladas, um número que até então a gente não havia atingido, contra uma safra de 2018 de 80 milhões de toneladas. Então, nós produzimos em 2019 20 milhões de toneladas a mais. Nesse período todo, a gente teve a questão de peste suína na China, que fez com que o alojamento brasileiro subisse muito, muito rápido. As carnes ganharam volume na exportação, o que fez com que a produção no interior de carnes também viesse aumentando mês a mês. E também nós tivemos uma exportação muito forte. Resumo disso tudo: produção gigante, exportação alta, consumo interno alto, nós passamos um estoque de 2019 para 2020 relativamente baixo. É um estoque em torno de 10 milhões de toneladas, mas um estoque relativamente baixo para um período que esse estoque tem que chegar agora. Esse estoque de passagem mais a produção do verão, ele tem que chegar até a entrada da safrinha, que na nossa visão a gente vai ter um volume um pouco maior de milho entrando na safrinha a partir de 15 de junho desse ano, uma vez que nós temos a soja um pouco atrasada em relação a alguns estados, principalmente o oeste do Paraná e também o Mato Grosso do Sul. Só para você ter uma ideia, o ano passado a gente já tinha o milho safrinha plantado entre Paraná e Mato Grosso do Sul perto de 20%. Esse ano a gente não tem praticamente nada. A gente está iniciando a colheita de algumas áreas de soja ainda. Então, esse atraso no plantio da soja, juntamente, naturalmente, vai fazer com que a gente atrase o plantio de milho. A gente tinha o ano passado, nesse exato momento, uma parcela muito grande da área plantada do milho safrinha, o que fez com que o 2019 a safrinha colhesse muito cedo. A gente tinha milho entrando no 2019 perto de 15 a 20 de maio. No 2020 nós temos um cenário um pouquinho diferente. Atrasou um pouquinho o plantio de soja. Não muito, 3 a 4 semanas, mas já é bastante, né? E quando a gente fala em abastecimento, 3 a 4 semanas, vai atrasar a colheita também 3 a 4 semanas. A gente deve iniciar a colheita aqui entre Paraná e Mato Grosso do Sul numa condição um pouco mais forte a partir do dia 28, 30 de janeiro. E esse milho vai ser plantado aí até 10, 15 de março no total. Esse milho plantado dentro desse período, ele vai iniciar a colheita somente a partir de 15 de junho. Então, a gente tem praticamente aí um mês e meio de janela um pouco maior de oferta de milho safrinha em relação ao ano anterior, em relação ao 2019. Então, como nós vamos passar com um nível de estoque relativamente baixo desse ano, de 2019 para 2020, a produção do verão deve ser um pouco abaixo no 2020 em relação ao 2019, perto de 25, 26 milhões de toneladas, em função da quebra que a gente viu, da condição que a gente viu no milho do gaúcho, no milho do Rio Grande do Sul, a gente vai ter uma janela um pouco mais estendida para um estoque um pouco menor, para uma disponibilidade de milho um pouco menor. Então a gente vai, o estoque de passagem mais a produção do verão tem que chegar até 15 de junho. E a gente está vendo que, com uma janela um pouco mais alongada e com um estoque de milho relativamente baixo, a gente vai chegar até 15 de junho numa janela bastante ajustada. Então, é por isso que a gente viu todo esse cenário de milho, mesmo com produção recorde no interior, a gente viu os níveis de preço subindo muito forte, e o produtor veio aproveitando. Eu diria que 2019 pode ter sido um dos melhores anos para o produtor em si, em que o produtor teve uma produção excelente, uma produção recorde, em praticamente todas as regiões do Brasil. E nós tivemos também excelentes níveis de preços. A gente ainda não tem níveis de preços acima do que a gente teve em 2016, que deu toda aquela condição de quebra, exportação muito alta, mas em 2016 a gente produziu muito menos milho do que produziu em 2019. Então, o um conjunto de produção alta, mais preços bons, faça com que o 2019 seja um ano excelente aí para o produtor de milho. O que foi bom, porque boa parte do produtor perdeu um pouquinho de soja também no verão do ano passado.
Isso pode se repetir em 2020, Éter? Esse bom desempenho do milho?
Pode sim, a gente pode ter bons níveis de preço de milho dentro de 2020 também. Se a gente projetar o cenário daqui para frente, a exportação nossa deve seguir aí entre 35 e 40 milhões de toneladas pro 2020, o consumo interno vai seguir alto, tem que produzir bem, né, Alex? A gente projeta uma safrinha cheia também, a gente não trabalha com quebras na safrinha. É claro que tem todos os riscos da safrinha para serem passados ainda, né? É o frio no sul e no Mato Grosso do Sul, é uma chuva que se reduz um pouco mais cedo no norte, mas pelos mapas, pelas projeções que a gente tem, a questão climática deve vir dentro de uma normalidade para a safrinha do próximo do 2020. Então eu vejo que a gente vai trabalhar próximo desses níveis de preços agora, até um pouquinho mais alto, até a entrada da safrinha, e com uma safrinha normal, naturalmente a gente deveria ver os níveis de preço no interior caindo.
Muito bem. Então, vamos por partes, só para a gente entender essa relação dos preços com oferta e demanda, Héctor. Então, nesse primeiro momento, com a entrada, mesmo com a entrada da safra de verão, a gente não vai ter aquela tradicional barrigada dos preços, então?
Eu vejo que vai acalmar o mercado, até porque o verão não é um volume tão grande, tá? Eu vejo que nos próximos 30 dias o mercado vai dar uma acalmada, poderia até dar uma baixada leve no mercado como um todo. E a partir que terminou a colheita do verão, a gente vê de abril, do final de abril até o 15 de junho, o preço voltando a subir bastante forte em função dessa condição que eu comentei, em função da janela. Nós vamos ter uma janela mais estendida, o que faz com que o mercado fique mais vazio por um período um pouco maior.
Então,
Então, nesse primeiro momento, nos próximos 45 dias, o mercado pode acalmar. Não vejo o mercado caindo muito, mas o mercado pode acalmar e depois ele volta, tem uma retomada de alta a partir do final de março, a partir do final de abril, em que é o período em que a gente chega com pouca disponibilidade de milho e a indústria como um todo precisando originar dentro do mercado interno.
E a explicação para essa pouca disponibilidade de milho é, enfim, o consumo, obviamente, dessas 36, 35, 36 milhões de toneladas que a gente tem disponível nesses primeiros meses do ano, é mais um atraso na entrada do milho safrinha em função do atraso do plantio também, certo?
Perfeito. A gente tem que lembrar, Alex, que não é todo o país que tem um atraso no plantio. O Mato Grosso plantou soja bem dentro da janela, vai colher milho cedo. É um atraso, vamos dizer assim, regional. É parte do Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, só que é um das regiões mais importantes para grande massa consumidora de milho do país. Então, nesse primeiro momento, é o que eu comentei, a gente vai ter a entrada da safrinha, mais o estoque de passagem e uma janela grande para chegar até junho do ano que vem, até junho de 2020. A partir de junho, a gente pode ter um outro mercado, a gente pode ter um mercado do primeiro semestre totalmente diferente do segundo semestre. Por
Mas
quê? Nós vamos ter um primeiro mercado, o um mercado do primeiro semestre, com um abastecimento pequeno, que é a safra-verão, um estoque de passagem também relativamente baixo, é um estoque de 10 milhões, é um estoque bom, mas para o que a gente precisa não ajuda tanto, então nós vamos passar com uma oferta total do primeiro semestre reduzida. E nós podemos chegar no segundo semestre, se a safrinha produzir cheio, 72, 73 milhões de toneladas, que é o que a gente estima, nós podemos ver um mercado totalmente diferente no segundo semestre do que no primeiro. Nós podemos ter um mercado do primeiro semestre muito alto, que é o que a gente tem agora. A gente pode até alcançar níveis de preços maiores e com safrinha normal, com produção normal, a partir de julho de 2020, a gente pode ver sim os preços voltando a cair bastante forte no interior.
Agora, Héctor, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que a gente tem acompanhado aqui, já houve uma antecipação das vendas desse milho de segunda safra. Até que ponto essa venda antecipada tem o poder de tirar, né, de enxugar a oferta para o segundo semestre?
A gente tem hoje perto de 43% da safra 2020, da safrinha 2020 comercializada. Esse mesmo número no ano passado era perto de 38%. E a comercialização antecipada, ela tira a oferta e a disponibilidade de milho do mercado. Ela tira a pressão de baixa do mercado. Tá? Ele não pressiona tanto o mercado. Mas a gente tem que lembrar que no primeiro semestre, Alex, a gente consome 32, 33 milhões de toneladas de milho, ok? E a gente produz 25 e passa com 10, 11, 12 de estoques.
Tá apertado aí.
Então, a gente passa o primeiro semestre muito apertado. No segundo semestre, a gente consome os mesmos 33 milhões de toneladas, só que produz 73.
Tá.
Então, no segundo semestre, a gente tem uma disponibilidade de milho muito maior. E é aí que entra uma outra demanda. A nova demanda, que é a demanda da exportação. Se a exportação leva milho embora, nós temos excelentes níveis de preço do interior. Se a demanda de exportação segue ficar desaquecida, os níveis de preço no interior, eles ficam bem mais fracos. Então, independente se a gente tenha uma exportação boa, num primeiro momento, à medida que entra a colheita do segundo semestre, os níveis de preços voltam a cair no interior. Eu não estou dizendo que o produtor não vai ter rentabilidade, eu não estou dizendo que vai ser um ano ruim para milho, nada. Pode investir, faça uma boa lavoura de milho, o produtor já teve excelentes níveis de preço para poder vender antecipado. Quem vendeu antecipado e tem que vender antecipado nesse nível de preço para fazer o custo da lavoura aproveitar a oportunidade. 43% do produtor já vendeu, 43% da safra já está comercializada, então houve uma boa venda, o que é excelente. Para a safrinha, é o ano mais cedo da história que a gente vendeu até então. Nunca havia tido tanta venda antecipada como foi esse ano. É o produtor aproveitando os níveis de preço. Os preços subiram, o dólar subiu, o Chicago subiu, deu nível de preço no interior em que o produtor acha interessante, o produtor pegou e mandou bala. E, inclusive, a gente teve bastante coisa de negociação de milho safrinha 2021 também.
Mas continua participando se surgir a oportunidade, Hétori, de antecipar essas
Sim.
vendas da safrinha, da segunda safra?
Eu acredito que sim, Alex. A gente tem que lembrar que nesses níveis atuais para cima são níveis altos. São níveis bastante altos dos níveis atuais que nós estamos para cima, são níveis bastante remuneradores ao produtor. Dentro de uma condição de produção dentro da normalidade, o produtor tem uma rentabilidade excelente. Então, o produtor já participou com 20, 30% da sua venda. À medida que o preço for subindo, ele pode ir aumentando, sim, a sua participação e vendendo um pouco mais e aproveitando os níveis de preço, fazendo média para cima. Nós temos que fazer média para cima sempre, não média para baixo.
Temos que imaginar também um outro possível cenário, um cenário de uma oferta não tão boa aí para a safrinha, alguma quebra importante aí em função de clima, em função, enfim, de algum outro problema. Mas daí, por enquanto, é especulação ou criação de cenário só. Daí, essa tendência aí de um segundo semestre não tão bom quanto o primeiro muda, né, Hétori?
A gente só tem o segundo semestre com níveis de preços mais altos do que a gente tem agora, se a gente tiver uma quebra severa na safrinha. Que é que, pelos mapas que eu acompanho, não indicam uma quebra, não indicam logo grandes problemas de clima para o período de produção da safrinha. Pode acontecer? pode, a gente está falando daqui 6 meses. Os mapas mudam muito, os mapas têm uma afetividade boa, só que tem grandes variações, inclusive entre os modelos climáticos, né, entre modelos de mapas entre os dois. Só que hoje os dois modelos, o europeu e o modelo americano, os caras mostram que a gente vai ter uma normalidade no clima dentro do período da safrinha. Ah, vai ter geada no Paraná? É lógico que vai. Todo ano tem geada no Paraná. Vai ter geada no Mato Grosso do Sul? É claro que vai. Agora, a gente viu semana passada algumas notícias circulando que vai ter, tem 96% de chance, 97% de chance de ter uma geada no Paraná. Isso é como falar que vai ter, tem 100% de chuva de chance no verão.
É
Todo
verdade.
ano tem chance de ter neve no Paraná, de ter geada no Paraná. Isso é normal. É o risco da cultura. Isso é normal. Agora, a gente trabalha com um clima dentro da normalidade. É impossível você prever geada agora para frente. É impossível. É impossível a gente olhar o mapa hoje e ver geada. A geada você só consegue ter uma assertividade grande com 5 dias de antecipação, 3 dias de antecipação. Então, assim, às vezes a gente olha algumas coisas muito midiáticas, muito exagerada. Mas a gente tem que ter calma num processo de avaliação. Pode ter quebra na safrinha? Pode ter quebra. A gente só vai ter níveis de preço acima no segundo semestre do que a gente tem hoje se acontecer alguma coisa. Ou quebrar a safrinha, ou quebrar a safra americana, ou o dólar puxar muito mais forte. Se a gente olha, tira esses 3 cenários, não teria dentro de uma normalidade, de uma produção normal na safrinha, a gente ter os níveis de preço acima do que a gente tem hoje.
Muito bem. Agora, então, atenção para esse período entre final de abril e início de junho. Podemos ter os melhores momentos de preços. Dá para projetar ou estimar preços recordes para esse período, Hétor, em função de todo esse cenário que a gente tem hoje?
Podemos ver níveis de preço bastante altos aí, um pouco mais altos do que a gente tem hoje no mercado interno. O consumo vem bastante forte, mas o produtor tem que ir aproveitando, não ficar olhando os preços subirem, não ficar olhando os preços altos. O produtor tem que ir aproveitando, fazendo média e fazendo boa rentabilidade na lavoura, né? Mas a gente pode ter níveis de preço bastante atrativos, né? Foi o que eu disse. Da agora para cima, desses níveis de preços atuais que a gente tem no interior, na BMF, na cooperativa, onde quer que seja, dos níveis atuais para cima já são níveis de preços altos. E a gente só tem esses níveis de preços altos porque, felizmente, tivemos o 2019 um bom ano para as proteínas, um bom ano para as carnes. A demanda de proteína ainda consegue pagar esses níveis de preços atuais. Daqui para cima, ela já não consegue pagar muito mais, ela vai bater diretamente na margem da proteína, principalmente frango e suíno. Então, a gente tem um limitador, a gente não tem um infinito de preço. Então, acompanhar toda essa dinâmica e ir se atualizando em relação ao mercado e aproveitando para ir fazendo médias de vendas de fixações.
Mas a demanda segue firme.
Segue firme, a demanda segue firme. É claro que a gente sempre tem alguns percalços, né? Também está acompanhando muito de perto a questão de peste suína na China. Tem agora uma doença nova, uma pneumonia, coronavírus, que está matando bastante pessoas, está preocupando as bolsas, está pegando em algumas partes da economia chinesa e também do bloco asiático. Então, são vários pontos que a gente precisa ficar de olho. Hoje a gente tem um cenário extremamente favorável, só que o cenário e as mudanças que a gente tem em relação às questões econômicas e preços mudam muito rápido. Então, aí aproveitando à medida que tem níveis de preços bons, rentabilidade boa, aí aproveitando para pôr o lucro no bolso.
E é uma demanda que vem do consumo de proteínas, mas também um fator que está mudando a dinâmica do mercado do milho é a produção de etanol, né?
Sim, esse é um negócio que veio para ficar. Os níveis de margens do etanol hoje são muito boas, a rentabilidade é bastante interessante também, e é um novo é uma nova demanda, né? Antes a gente tinha somente a demanda por proteína, depois a demanda por proteína começou a disputar milho com o mercado de exportação, e agora a gente tem um outro cara consumindo milho, que é o etanol, e que muito em breve vai estar consumindo aí 10, 15, 20% do volume de milho brasileiro, à medida que a gente vê vários investimentos, várias empresas aportando recurso para essa atividade.
Mas hoje, o consumo para produção de etanol é significativo?
A gente trabalha com um consumo perto de 5 milhões de toneladas por etanol. É um consumo significativo, mas vem com acrescente muito rápido, né? Todo ano a gente vê o anúncio de 3, 4, 5 usinas de etanol novas. E cada usina de etanol consome 450, 500, 600 mil toneladas de milho, dependendo do tamanho da usina. Então, naturalmente, não seria nenhum absurdo nos próximos 5 anos a gente ver o etanol consumindo aí 15, 20 milhões de toneladas de milho dentro do mercado interno. É claro que nesse período a produção também cresce, mas é um negócio, uma demanda que vem crescente todo ano.
Legal. Bela análise, Ettore Baroni, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos acompanhar de perto a evolução desse mercado. A entrada da safra de verão pode dar uma acalmada aí nos ânimos. Só para a gente finalizar, Ettore, eu acabei não perguntando dos preços. Quais são os preços praticados ou os preços que você destaca aí para o milho nesse momento?
Hoje aqui no Paraná, entre 47,5, 47,5, 48 no mercado disponível é onde está girando. R$ 48 o preço, a saca de 60 quilos.
Muito bem. Obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre, Ettore.
Um abraço, até mais. Obrigado a vocês. Tudo de bom.
Valeu, abraço para você. Tá aí, Ettore Baroni, consultor de gerenciamento de riscos da INTL FC Stone, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado do milho. São dois momentos importantes aí, ou melhor, três momentos importantes aí para serem verificados. Um primeiro momento com a entrada da safra de verão, algo em torno de 25 milhões de toneladas, adicionada aí aos 10 milhões de estoque que a gente tem aí uma oferta que, num primeiro momento, vai atender a demanda do mercado e sem grandes pressões nos preços, ou seja, esse patamar que está sendo praticado agora tende a se manter até ali para final de abril. Esse é um segundo momento. Entre final de abril e início de junho, a gente tem uma janela de vazio aí de oferta, porque teoricamente o consumo desse milho disponível já está chegando ao fim, e ainda a gente não vai ter a oferta do milho de segunda safra que estaria atrasado. O Ettore pontuou bem aí, principalmente Paraná e Mato Grosso do Sul, que no ano passado tinha algo em torno de 20% da área plantada já de milho de segunda safra e que esse ano ainda não plantou nada. Ou seja, tem um atraso na entrada da oferta da segunda safra e nesse intervalo entre final de abril e início de junho, a gente pode verificar aí preços recordes para o milho. À medida que a segunda safra, que venha com potencial normal de produção, isso sem analisar crises, problemas, enfim, sem interferências externas à condução normal e à condição normal de lavouras e produção, a gente tem uma oferta aí para o segundo semestre um pouco maior, acima de 70 milhões de toneladas, 76 milhões de toneladas na expectativa da FC Stone. Daí sim a gente tem aí um deslocamento entre oferta e demanda, o que pode trazer aí alguma pressão sobre os preços, desde que as exportações não continuem avançando, enfim, surpreendendo como foram no final do ano passado, e desde que não tenha nenhum aquecimento fora da curva aí da demanda interna também. Portanto, são fatores para serem analisados, três momentos diferentes de preços, acomodação agora, uma explosão de preços a partir de final de abril e uma retomada ou uma queda aí nas cotações ao longo do segundo semestre, mas, segundo o Ettore, nada que possa prejudicar a rentabilidade do produtor. Vamos acompanhar então como vai ser o desempenho aí do preço do milho ao longo do ano. Você com a gente também acompanha no Notícias Agrícolas todas as informações desse mercado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.